Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Está começando o 41º episódio de Taibrei, o seu podcast sobre tudo que acontece no mundo do vôlei. E hoje eu, Matheus Machado, estou novamente com meu novo companheiro de podcast, Pedro Vitor. Fala, Pedro.
Fala, Matheus, tranquilo. Fala, ouvinte. Então, estamos à véspera de uma competição tão esperada, tão aguardada por todos os amantes de esporte. Estamos entrando numa Olimpíada, ainda bem. Quanto tempo, depois de 5 anos, depois de um evento maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Agora, uma competição totalmente diferente, sem torcida, para os atletas e para as suas comissões, algo totalmente estranho. Alguns já estão um pouco acostumados, porque jogaram outras competições um pouco menos importantes nesse ano que passou, também assim, sem torcida, sem público. Mas Olimpíada é Olimpíada e nunca jogaram uma competição desse patamar dessa forma. Temos competições estreantes na Olimpíada, são 2 semanas inesquecíveis, dá vontade de ficar vendo a madrugada toda, mas o nosso foco aqui é a tão esperada campanha do vôlei, que sempre traz medalhas pra gente. Então vamos fazer algumas previsões, alguns palpites, algumas análises sobre o nosso vôlei masculino e nosso vôlei feminino.
É isso que o Pedro falou, depois de 5 anos aí, a Olimpíada sendo adiada no ano passado por conta da Covid, e esse ano tudo dando certo. Alguns casos de Covid lá em Tóquio, mas eu acho que de uma maneira geral os protocolos estão sendo seguidos, e vai ser bem legal. Pra gente que é atleta, sabe que jogar sem público não tem aquele mesmo gostinho de competição, e para eles que estão numa Olimpíada, com certeza não vai ser a mesma coisa, mas Olimpíada, como o Pedro disse, por ser em Tóquio, acaba sendo um pouco ruim para nós brasileiros, que estamos do outro lado, em outro hemisfério, né? Mas dentro do possível a gente vai acompanhar todas as competições, e principalmente o vôlei, que principalmente o masculino tem uns horários bem favoráveis, e já a gente vai falar, como o Pedro disse, já adiantou, a gente deve fazer algumas previsões, informar a tabela e tudo sobre o vôlei masculino e feminino nas Olimpíadas de Tóquio.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, começando aqui pelo vôlei masculino, antes de fazer as previsões do grupo, de informar os jogos, os horários e tudo, a gente não pode deixar de falar que o Bruninho foi escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser o porta-bandeira da delegação brasileira em Tóquio, junto com a judoca Kathleen Quadros. Essa é a primeira edição da Olimpíada com 2 portas-bandeiras, né? Porque na sua maioria, antigamente, muitos homens eram escolhidos para carregar as bandeiras dos seus países. Então, o Comitê Olímpico Internacional pediu, né, para todas as delegações que escolhessem um homem e uma mulher para representar o seu país. E muito legal ver o Bruninho, né, capitão da nossa seleção, já na sua 3ª Olimpíada, depois de uma medalha de ouro, tendo conquistado uma medalha de prata também, já mais experiente. Esse reconhecimento é bem legal para o Bruninho e também para o nosso esporte, né, Pedro?
Com certeza. Bruninho, um cara totalmente experiente, rodado, e diga-se de passagem, que uniforme, hein? Meu Deus do céu! Não sei se eu gostei muito não, mas segue o baile. A gente está muito bem representado nessa abertura de evento.
O uniforme realmente não é muito favorável, mas o que importa é o simbolismo, né? Eu acho que nessas aberturas, nessa cerimônia de abertura, né? O time inteiro não vai poder ir, né? Por conta de todos os protocolos e tal, de distanciamento, de segurança contra o Covid. Se eu não me engano, apenas um atleta por time vai poder ir. Não vi muitas informações sobre isso. Vi nos stories do Douglas Souza, confesso, ele que tá viralizou essa semana no Instagram. A última vez que eu tinha visto antes da Olimpíada, ele estava com 500 mil, agora já está com 1 milhão e 300 mil seguidores. Então, mais um símbolo importante do nosso esporte sendo reconhecido e quebrando barreiras, né? Porque o vôlei vive muito numa bolha de vôlei, né? Que os fãs gostam muito, são muito fanáticos, mas não conseguem atingir a população no geral. E o Douglas Souza, com todo o seu carisma, toda sua. Só comédia, representando muito bem ali a nossa seleção, o nosso esporte, e que bom que ele viralizou. Então, Pedro, vamos seguir aqui com a tabela. Você fala ou eu falo? Eu falo, beleza. Então, o Brasil estreia na sexta-feira, dia 23, às 11 horas e 5 minutos da noite, contra a Tunísia. Depois pega a Argentina na segunda-feira, dia 26 de julho, às 9h45. Depois pega a Rússia, que não vai para Tóquio como Rússia, mas sim como Comitê Olímpico Russo, por conta de uma punição. O Brasil pega a Rússia na quarta-feira, dia 28 de julho, às 9h45. Na quinta-feira, já, dia 29, pega os Estados Unidos, às 11h05 da noite. E fecha a fase de grupos contra a França no sábado, dia 31 de julho, às 11h05 da noite também. Esse intervalo de tempo do jogo contra a Rússia, às 9h45 da manhã, e dos Estados Unidos, às 11h05 da noite, para nós é só de um dia, mas por conta do fuso horário, acaba que lá em Tóquio a distância é de 2 dias, né? O jogo contra a Rússia de manhã, lá à noite, né? E o dos Estados Unidos, aqui já é à noite e lá já é outro dia de manhã. Então, Pedro, já podemos começar a fazer as previsões. Já vou começar aqui com o da Tunísia. Apesar de ser uma estreia que tem. Toda estreia tem o seu peso, o seu nervosismo. Acho que a Tunísia não é time para nem fazer cosquinha no Brasil. Acho que 3-0, sem muitas dificuldades. Acho que a grande maioria dos comentaristas, dos fãs, apostam numa vitória tranquila por 3-0, Pedro.
Então, na verdade, talvez a Tunísia seja o saco de pancada do grupo, porque os outros adversários não são tão tranquilos assim. Então, a Tunísia que se prepare, porque a outra galera é outro patamar, né? França, Estados Unidos, Rússia, é outra coisa. Em seguida, a gente tem a Argentina, né? Que em tese seria um adversário não tão difícil. Mas é bom lembrar que em 2016 não foi tão fácil jogar contra a Argentina. O Brasil quase saiu para a Argentina. Eu lembro que o vôlei masculino não começou tão bem. Pegou a Argentina. Ainda nessa virada de chave, talvez tenha sido um jogo que virou essa chave, talvez tenha sido esse. E a Argentina deu um trabalhinho. Acho que pode brigar para passar de fase a Argentina, assim. Continuando, tem a Rússia.
Deixa eu só dar um meu pitaco. Eu acho que o Brasil vence também. 3-0 ou 3-1, porque é uma seleção, como o Pedro disse, mais complicada, que é comandada pelo Marcelo Mendes, né? Ex-técnico do Sada Cruzeiro, que fez uma hegemonia aqui no Brasil. E tem jogadores muito, muito habilidosos, como o Facundo Conte, que jogou no Sada Cruzeiro, o Solé Central, que já jogou aqui no Brasil também, e principalmente o levantador Luciano De Checco, que é um dos melhores do mundo. Mas acho que o Brasil é superior e consegue vencer por 3-0, 3-1, consegue fazer 3 pontos, vamos fazer dessa forma. E em seguida pega o Comitê Olímpico Russo, né? A Rússia. É, eu acho que, apesar da Rússia ser uma seleção muito tradicional, que inclusive nos tirou a medalha de ouro em Londres, eu acho que a seleção do Brasil hoje é superior e também consegue vencer sem muitas dificuldades. Acho que a Rússia está naquela famosa entre safras, né? Depois de ser campeã olímpica, está começando a rejuvenescer o elenco, né? E pode ser um time forte, pode até passar de fase, mas pelo que eu vi também na Liga das Nações, acho que o Brasil é bem superior e também é outro jogo para conquistar 3 pontos, Pedro.
Sim, sim. Eu lembro, eu era bem menor quando o Brasil tomou aquela virada para a Rússia na final. Foi até assim, um jogo bem traumático para os atletas, né? Pô, perderam uma chance de ouro tão perto. Mas acho também que o Brasil hoje está bem acima da Rússia. E não me surpreendo se for 3-0 com facilidade. Mas é aquela coisa, né? Em teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas, em tese, temos um jogo bom, um jogo muito bom, sim. Temos o gigante russo de 2,18 metros para encher o nosso saco, mas dá para fazer 3 pontos também nesse jogo. Em seguida, temos os Estados Unidos, nosso rival, mais um rival, na verdade. Jogão, outro jogão. Os últimos 3 jogos, na verdade, da fase de grupos são 3 jogaços. Rússia, Estados Unidos e França. Estados Unidos, pô, oposto, Henderson. O cara é a máquina. Mas também a gente tem a nossa máquina ali na saída de rede. Os jogos aqui, como o Matheus disse, pra gente, é dia sim, dia não, né? Pra eles seria 2, né? Então seria 2 dias de intervalo. Então, o jogo dos Estados Unidos, que é o penúltimo da fase de grupos, seria na quinta, dia 29. E o da França seria dia 31, no sábado, finalizando a fase de grupos, às 11 horas também da noite. Esses 3 últimos jogos, como eu falei, são os mais difíceis. São os que podem definir, na verdade, o adversário que a gente vai pegar na próxima fase de mata-mata, nas quartas de final. Vencendo a Tunísia, vencendo a Argentina, que são os jogos mais fáceis, praticamente você já está na fase de mata-mata. Então, vencer desses últimos 3 jogos, vencer 2, já pode até, inclusive, garantir o primeiro lugar. Claro que a gente tem time para passar em primeiro e cruzar com um time bem mais tranquilo nas quartas de final. Mas primeiro passar e tá bem tranquilo para pelo menos passar.
É isso, acho que o jogo com os Estados Unidos e contra a França são os mais difíceis. Estados Unidos, Pedro falou já do Anderson, tem o levantador Christensen, tem o ponteiro Sander, tem o central Holt, é uma seleção muito... muito boa tecnicamente, que joga junto há um tempo, e a gente tem uma camisa pesada, né, a do Brasil, mas a gente também tem que respeitar a dos Estados Unidos, que também é pesadíssima. E contra a França, a gente relembra aquela última rodada, né, de 2016, que o Brasil chegou desesperado, foi um jogo da morte ali, quem ganhasse passava, quem perdesse estava eliminado da Olimpíada do Rio aqui, e o Brasil ganhou, mas vai ser outra parada dura. Espero que o Brasil não precise chegar na mesma situação que chegou em 2016 contra Ngapê, Gremnikov, Tonuti e companhia. E aí, como o Pedro falou, primeiro tem que passar, de preferência em primeiro, né? Porque no outro grupo, que é em tese mais tranquilo, tem Polônia, Irã, Itália, Canadá, Japão e Venezuela. O primeiro pega o quarto desse grupo. Eu acho que a Polônia passa em primeiro, seguido pela Itália. E aí eu acho que fica entre Irã e Canadá, esse terceiro e quarto lugar. Mais para o Canadá, talvez o Japão surpreenda também, time da casa, mesmo sem torcida, tem uma geração habilidosa, joga rápido, mas depois do mata-mata também, não tem como escolher adversário, é outra competição, os nervos estão mais à flor da pele, né? Já é uma Olimpíada, já tem nervosismo só por isso, mas no mata-mata, o perder tá fora. Acho que pesa muito, nunca estive numa Olimpíada, mas acho que é basicamente isso. Fechamos o masculino, Pedro. Vamos, feminino?
Vôlei feminino.
Então, diferente do masculino, o feminino, antes da competição começar, fez um amistoso teste contra a Itália, Itália Diego Nu e companhia, acabou sendo derrotado por 3 a 1, 25 a 21, aí venceu o segundo set 25 a 23 e perdeu os dois últimos 25 a 17 e 25 a 22. Mas o Brasil entrou com uma formação diferente da que vinha jogando na Liga das Nações. O Zé rodou bastante as 12 convocadas durante o jogo. E o time entrou com Roberta de levantadora, Rosa Maria de oposta, Natália, que se recuperou da cirurgia, e Fernanda Garay na ponta, Bia e Carol Gattaz no meio e Camila Bright no de líbero. Para ver como o elenco foi rodado, até a Gabi jogou alguma parte do jogo na posição de líbero. E a Itália entrou com Malinov, Egonu, Bozzetti, Pietrini, Danese, Farr e De Gennaro. A Egonu foi a maior pontuadora do jogo, com 13 pontos. E do lado do Brasil, a Natália Rosa Maria, com 10 pontos. Pedro, a gente sabe que um amistoso ele pode mostrar muita coisa, mas entrando com um time já meio que alternativo, sem o peso de ser um Jogos Olímpicos, a gente pode ter esperança ainda, né? Acho que a seleção feminina não é favorita, mas acho que pode surpreender as mais favoritas, né? E talvez o Zé tenha até dado uma escondidinha aí no time, ao entrar com essa formação, Pedro.
Com certeza, depende muito da forma como o técnico e o time encararam o amistoso, né? O resultado pouquíssimo importa, na verdade. Um jogo antes dessa competição, um jogo que não vale absolutamente nada contra uma seleção experiente e que tem peso, que é a Itália, fazendo testes, então importantíssimo. Principalmente para as atletas estreantes, e nós temos muitas atletas estreantes no time feminino, rodando. Então, por exemplo, Rosa Maria, que em teoria é uma reserva, botar ela ali jogando um pouco mais pode mostrar para essa atleta que ela também faz parte, não só ela, mas outras. Também faz parte, aquilo ali é um grupo. Só vence a Olimpíada se existir o grupo. Então, é muito importante, não o resultado, mas como você leva o amistoso, né? Da forma que você leva o jogo. E, assim, não teve. Com certeza, os atletas e o técnico encararam da forma positiva o amistoso. Tanto para perder um pouco a atenção, rodar o time, fazer teste, ver como é que tá o adversário, e esconder também um pouco o nosso time, né? Basicamente é isso, define pouquíssimo esse amistoso.
Sim, e como fizemos com o feminino, com o masculino, desculpa, vamos agora se informar sobre a tabela e depois fazer uma previsãozinha rápida. O Brasil, que é do Grupo A, estreia contra a Coreia do Sul no domingo, dia 25 de julho, às 9h45 da manhã. Depois pega a República Dominicana na terça, dia 27 de julho, às 7h40 da manhã. Depois enfrenta os donos da casa, as japonesas, na quinta, dia 29, às 7h40 da manhã. E talvez no confronto mais difícil do grupo, o que pode decidir a primeira colocação, né? O Brasil enfrenta a Sérvia no sábado, dia 31, às 4h25 da manhã, no jogo que é mais ingrato com nós brasileiros, por conta do fuso horário. Quem quiser ver, vai ter que ou acordar muito cedo ou estar acordado até esse horário para ver. É o melhor jogo do grupo, né? Então acho que vale a pena. E a seleção fecha a sua campanha na fase de grupos contra a seleção do Quênia na segunda, dia 2 de agosto, às 9h45 da manhã. O Quênia, que é dirigido pelo técnico Luiz Omar de Moura, técnico do Osasco há muitos anos. E vamos ver o que ele consegue fazer com essa seleção do Quênia, que é de menor expressão, né? Vamos dizer assim. Então, estreia contra a Coreia do Sul, Pedro. Acho que por ser estreia, por a seleção feminina talvez chegar com aquele peito de favorita, e a Coreia do Sul não ser um time tão fácil assim, eu acho que o jogo pode ser um pouco mais delicado. Eu acho que a seleção brasileira vence, mas acho que um 3-1 tá de bom tamanho por ser estreia. Como você já falou anteriormente, tem muitos jogadores que vão estrear a Olimpíada, então vai ser um jogo nervoso, e até a primeira bola cair de cada jogadora para tirar aquele peso, acho que vai ser um jogo complicado. Acho que 3-1 tá de bom tamanho.
Não, concordo. 3-1 para a estreia tá bom. São 3 pontos e dá para tirar o primeiro jogo de nervosismo. Em seguida, nós temos o jogo contra a República Dominicana. A República Dominicana, que tem algumas atletas conhecidas. A República Dominicana, recentemente, se não me engano, foi no pré-olímpico, no último pré-olímpico, né? Acredito eu. Não é isso mesmo, Matheus?
Eu acho que o Brasil, inclusive, fez amistosos contra a República Dominicana antes da Liga das Nações. Vou até confirmar aqui. A gente cobriu essa época, mas não vou lembrar de cabeça. Mas a República Dominicana é uma seleção que tem as duas irmãs gêmeas, né? A Braylen e a Braylen Martínez e a Diandre Martínez, que jogam no Praia Clube. É um time muito promissor. Pode complicar bastante, mas acho que a seleção também é superior. Mas as dominicanas no futuro podem ser uma pedra no sapato. Falando em América, continente, em Liga das Nações, em Olimpíada também.
Sim, concordo.
Só corrigindo aqui, a seleção da República Dominicana não veio ao Brasil por conta do Covid e tal. Estava marcado para jogar, mas acabou sendo contra a Argentina.
Não, verdade. A República Dominicana é uma... Eu diria que passa da fase de grupos, principalmente pelas irmãs, que, bom, vão ter que dar uma carregada na equipe, mas dá para o Brasil vencer, sim. Eu diria até um 3-0 para mostrar quem é e seguir adiante na competição, que o próximo jogo seria contra o Japão. Bom, outra equipe que, em teoria, não é tão difícil. Aliás, um ponto aqui que eu queria ressaltar. O único jogo assim que é realmente de madrugada seria o melhor jogo da fase de grupos, né? Mas, assim, de resto, até no masculino mesmo, eu achei que seria bem pior, assim. 11 da noite e 9 da manhã, pô. 11 da noite, dá pra dormir um pouquinho mais tarde. 9 da manhã é tarde. Então, assim, não sei se eles fizeram um esquema para... Porque tá muito tranquilo. Eu achei que a gente ia ter que acordar 3 da manhã, 4 horas da manhã, todo jogo. Mas voltando, o Japão também é um outro adversário um pouco mais baixo. Acredito que o Brasil, dependendo de como começa a competição, pode jogar o jogo contra o Japão já um pouco mais tranquilo. Terceiro jogo já vindo de 2 vitórias. Então, praticamente já dentro do mata-mata. Então, encaminharia, acho que a terceira vitória. E indo para o quarto jogo, que seria o mais importante. O mais decisivo em relação a confronto com um grupo, o outro grupo, né? Que definiria as quartas de final. Bom, esse da Sérvia é dificílimo fazer uma previsão. Mas eu confio no Brasil. Confio no Brasil, sim. E então, para dar uma emoção, porque o time da Sérvia, a gente sabe que sempre é uma pedra no sapato. Sempre é difícil. Eu daí 3-2 com muita emoção. O jogo acabando no nosso amanhecer. E para finalizar, tem um Quênia que... Bom, se no masculino tem a Tunísia, no feminino tem o Quênia para servir de saco de pancada, porque é meio complicado. Meio complicado para essas seleções que não tem tanta tradição no vôlei entrar numa competição onde tem muitos gigantes.
Voltando ao jogo contra a Sérvia, eu acho que aí o Brasil já não entra como favorito. Eu acho que a Sérvia tem jogadores muito experientes no cenário internacional, que são ótimas tecnicamente, como a Boskovic, a Mihailovic, a levantadora amarra Ognjenovic, desculpa a pronúncia aí, e a própria Ana Bielica, né, que jogou aqui no Brasil, após ter reserva. Eu acho que o Brasil não entra como favorito. Eu acho que pode até, se eu pudesse apostar, apostaria numa derrota nesse jogo, mas passando em segundo também tá bom, né? Vai cruzar com um grupo muito complicado, que qualquer uma que pegar ali vai ser um confronto de tirar o fôlego, né? Já adiantando, o grupo B tem China, Argentina, Itália, Turquia, Estados Unidos e Rússia. A China é atual campeã olímpica, Estados Unidos atual tricampeão da Liga das Nações, Itália com toda a sua tradição, Rússia também. Torcer para, se passar em primeiro, pegar uma Turquia, que também tem um time muito arrumado, que qualquer um vai ser jogo difícil, mas quem te puder torcer para um chaveamento mais tranquilo é o melhor, né?
Sim, sim. O outro grupo é, tirando a Argentina, só pedreira. Então, talvez uma Turquia ou uma... Isso é dificílimo saber quem vai passar em último. É dificílimo. Torcer para pegar uma Turquia aí, que é menos complicada. A Turquia foi bem na Liga das Nações, que terminou recentemente. Mas, dentre essas aí, que vão passar, né, que podem passar, tem mais chance de passar, tirando a Argentina, é o menos time, né? E espero que a história não se repita como em 2016, porque em 2016 também pegamos um grupo um pouco mais tranquilo. Passamos o carro em todas as equipes e, infelizmente, nas quartas, ficamos pelo caminho. E no meio da competição, a expectativa estava gigantesca, porque, pelo começo, arrasador da seleção. A esperança, ainda mais em casa, né? A esperança era de ouro. Pô, já estamos na final, já vamos ganhar. E aí veio a China e surpreendeu a gente. E acabou, no fim, ganhando a competição, né? Então, espero que essa história não se repita, os grupos estão de dificuldade, estão lembrando essa situação de 2016, mas, bom, vamos curtir esse espetáculo que vai ser maravilhoso. A Olimpíada é algo único, infelizmente, ou felizmente, só de quase 4 anos, né? Dá aquele ar de raridade para a gente que torce, para as atletas que participam, para todo mundo, os organizadores. Então, certeza absoluta que vai ser um grande espetáculo. Eu, como qualquer amante de esporte, vou tentar ver o máximo possível dos jogos, tanto de vôlei, mas de qualquer esporte, até esporte que eu nunca vi na vida, porque a Olimpíada é o maior evento, né, de esporte. A gente tem que aproveitar cada minuto de cada jogo, porque para aquele atleta ali que está em campo, aquilo ali é o auge da vida dele. Então o cara vai dar tudo que ele tem para dar, o cara vai. Se for para sair sangue no meio do jogo, o cara vai dar. O cara se batalhou. Tanta gente que é atleta, né? Assim, dá para. Sonho um pouco assim. Caraca, pô, o auge da carreira seria estar na Olimpíada. Então, assim, o cara teve anos e anos de preparação para estar ali naquele momento tão rápido, por 2 semaninhas, né? Nada. E o cara vai estar ali dando a vida. É um espetáculo, né? Ainda bem que vai ter transmissão o tempo todo. Então vamos aproveitar que serão com certeza grandes jogos, grandes apresentações de grandes atletas.
Pedro resumiu muito bem aí, né, o que significa uma Olimpíada. Depois de 5 anos, né, o que, que significa esse evento para um atleta depois de ter os seus planos frustrados no ano passado, não sabia se ia ter Olimpíada, se não ia ter, treinamento interrompido, treinamento improvisado. Então, com certeza, eles vão superar para conseguir os melhores resultados e a gente vai estar de olho. Esse foi o último episódio antes do início das Olimpíadas, né? Dos Jogos de Vôlei das Olimpíadas. Hoje, na quarta-feira, dia 21, os jogos da seleção masculina começam na sexta-feira, dia 23. Inclusive, a Olimpíada já começou, né? Com jogos de futebol feminino, softball, mas o vôlei mesmo só na sexta. Se despede aí, Pedro, que a gente já está chegando ao fim.
Valeu, galera. Bons jogos. Vamos todos torcer para nossa seleção, nosso time Brasil. Temos mais do que vôlei e futebol, temos outros tantos esportes que a gente sabe que, apesar do pouco investimento que o nosso país dá suporte, a gente sabe que, apesar de todas as barreiras e obstáculos, temos grandes atletas. Queria eu que tivesse mais patrocínio, mais investimento do governo, mas não, atualmente não é assim. Quem sabe aí no futuro próximo. Mas temos muitos esportes para torcer e quem sabe trazer medalha para nossa casa.
É isso. Acompanhe as Olimpíadas, que passa rápido e é só de 4 em 4 anos. Nesse caso, em 3, né? Porque vai ser em 2024 em Paris. Mas passa muito rápido e é muito gostoso. Valeu, Pedro, pela parceria aí, mais um episódio. Valeu, ouvinte, por ter chegado até aqui. E compartilhe com seus amigos. Continue ouvindo a grade da Web Rádio Audioativo, que tem muita coisa legal. Essas Olimpíadas devem ter mais coisa ainda na programação. Então, até semana que vem, com as estreias das seleções nas Olimpíadas. Não percam. E até mais.
Vôlei sem barreiras.